O meio-dia está a Ana Sofia Carvalho, diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Já vamos falar da petição que hoje vai a debate no Parlamento. A primeira pergunta que lhe coloco, contudo, é se, do seu ponto de vista, há alguma razão objetiva para avançar já com este debate sobre a eutanásia em Portugal.
Muito boa tarde, em primeiro lugar, e agradeço imenso a honra do convite. Do meu ponto de vista, neste momento, não faz sentido nenhum avançar com o debate, por duas razões objetivas. A primeira é que o debate realmente, tal como foi a questão do testamento vital, e aliás os números indicam exatamente isso, são debates para franjas populacionais. Ou seja, são circunscritos a grupos específicos de pessoas que não a sociedade em geral. E, portanto, do meu ponto de vista, nós estamos a começar o debate numa lógica mais coloquial, estamos a começar a casa pelo telhado. Ou seja, todos os dias, em inúmeras circunstâncias, as pessoas que estão doentes e que não estão só em fase terminal, são afetadas na sua dignidade cada vez que vão ou que usufruem do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, é essa preocupação que deve centrar o nosso debate. E essa é que deve ser realmente a nossa preocupação. Não é porque o Sistema Nacional de Saúde não consegue responder que nós temos a legitimidade de pensar, porque não responde, nós vamos acelerar o processo, como se diz, de morte assistida. O problema é que a morte não é assistida. O problema é que a vida e os nossos doentes, infelizmente, pelas diferentes circunstâncias que o país atravessa, não são assistidos de forma digna. E, portanto, esse é que deve ser o debate, e as pessoas que realmente têm responsabilidade na sociedade devem concentrar a sua energia realmente em recolher aquilo que é a indignidade que todos, enquanto população, sofremos cada vez que vamos ao hospital, cada vez que estamos doentes, cada vez que temos um doente em casa e não temos solução, nem apoio para ele.
O que me está a dizer é que, primeiro, antes de avançar com este tipo de debate, há que criar condições no Serviço Nacional de Saúde para atender todos os doentes, todos os que necessitam. Mas está a falar de exatamente de quê? Apenas de uma rede de cuidados paliativos que é necessária ou, enfim.
Também, obviamente, que a rede de cuidados paliativos e pensando o paliar como algo que é um cuidar de forma ética e, portanto, que vai para além daquilo que são os cuidados de fim de vida, é de toda a pertinência. Mas não é só disso, quer dizer, as pessoas hoje vão para o domicílio, um idoso vai para o domicílio e pode ter a sorte de ter cuidados domiciliares, mas na maior parte das vezes não tem acesso a esses
Ouvimos de
cuidados.
resto na reportagem que transmitimos há instantes que há essa grande dificuldade em garantir esse apoio domiciliário.
E, portanto, e todos, quer dizer, hoje em dia, qualquer cidadão que vá à urgência percebe que muitas vezes a sua dignidade é ferida, muitas vezes não é ferida por causa das circunstâncias dos profissionais de saúde, mas pelas circunstâncias que são impostas aos próprios profissionais de saúde, de não ter tempo para falar, de não ter tempo para cuidar, de não ter tempo para ouvir. Muitas vezes as pessoas ainda não são tratadas das suas dores crónicas e têm dores que verdadeiramente poderiam, e pelo menos podiam ser geridas, mesmo que não pudessem ser tratadas. Há pessoas em Portugal que não são transplantadas porque não podem suportar o custo da medicação ou muitas vezes não podem suportar o custo das deslocações aos hospitais. E nós vamos centrar a nossa preocupação numa única fase da vida? Porque não olhar para os outros e olhar para todas as pessoas que vão dormir para um centro de saúde para ter uma consulta? Quer dizer, é neste país que vivemos. E, portanto, começar o debate pelo fim de vida é começar por uma fase tarde, porque muitas vezes os pedidos para morrer são exatamente porque nós não somos capazes de dar dignidade
Assistência
ao
a
processo de
quem
vida e
necessita.
ao processo da doença.
Como está a dizer, que é um erro avançar já com este debate sobre a eutanásia quando não temos condições de assistência na saúde, assistência de vida, como dizia, é uma expressão sua. Como está a dizer também, então, dependendo das suas palavras, que de facto a sociedade portuguesa, nesta altura, na sua opinião, não está minimamente preparada para este tipo de discussão.
É assim, eu acho que tem que estar preparada para a discussão. Eu acho que uma coisa é a discussão, outra coisa é um referendo, outra coisa é uma legislação.
Já quem defende o referendo.
E, portanto, há três circunstâncias que eu acho que são diferentes. A discussão sempre é absolutamente saudável, é absolutamente crucial nós envolvermos as pessoas neste tipo de discussão e ouvir e refletir. Um referendo, a partir de um conceito que tem tanta, que está tão nebuloso, mesmo na comunidade científica, quer dizer, nós ainda continuamos a ouvir circunstâncias onde existe uma clara confusão entre aquilo que é deixar morrer, que é uma obrigação deontológica de qualquer profissional de saúde, quando as circunstâncias, e há em determinadas circunstâncias, o deixar morrer é o melhor que se pode fazer, e o matar. E, portanto, a partir do momento em que existe uma confusão desta natureza, mesmo entre a comunidade científica, como é que é possível nós estamos a pensar em referendar uma circunstância desta natureza? Quer dizer, parece-me absolutamente imprudente, muito mais ainda legislar. Então aí é que eu acho
já,
que realmente
para já
não,
vai não
existem.
Hoje é apenas o debate sobre a petição. Falando desta petição que hoje chega, ou que já chegou e que vai ser debatida no Parlamento, eu vou citar aqui algumas das passagens do texto da petição. Sublinha que a morte assistida é um direito do doente a quem não resta outra alternativa tida pelo próprio como aceitável. A petição, no texto, lembra que a Constituição define a vida como direito inviolável, mas não como dever irrenunciável. Que o direito à vida, diz ainda o texto da petição, que o direito à vida faz parte do património ético da humanidade, mas o direito a morrer com critérios de dignidade também tem de ser. Isto faz sentido do seu ponto de vista?
Isso toda a gente obviamente concorda, quer dizer, isso é uma coisa absolutamente consensual. O que é que, a meu ver, me choca um bocadinho nas palavras que acabou de citar? Primeiro, uma morte assistida, quer dizer, mal era se a morte, e o problema é exatamente esse, é a morte neste momento muitas vezes não ser assistida. Ou seja, as pessoas muitas vezes querem a eutanásia exatamente porque a morte não é assistida de uma forma que lhes permita garantir a sua dignidade. Portanto, todas as mortes têm que ser assistidas. Mal estamos se assim não fosse. E, portanto, essa confusão a mim mete-me um bocadinho de confusão. Agora, que é imperioso acabar com o sofrimento inútil e sem sentido, também estamos todos de acordo. Agora, a diferença entre a petição e as pessoas que de alguma forma pensam de uma forma diferente é o procedimento para se fazer isso. Quer dizer, para mim, o acabar com o sofrimento inútil e sem sentido é todos nós investirmos em cuidados de saúde mais dignos, mais humanos, mais virados para aquilo que é a verdadeira necessidade de cada doente. Não é de cada doença, é de cada doente. A petição, a resposta que dá é, para acabarmos com o sofrimento inútil e sem sentido, vamos acabar com a vida das pessoas.
É uma
portanto,
contradição?
A resposta, para mim, é, sem dúvida.
Uma contradição do seu ponto de vista, aquilo que é descrito nesta a petição. Os defensores da despenalização da eutanásia dizem que, a não ser permitida a morte assistida, há um conflito com o direito à liberdade individual. Como é que olha para este argumento?
Eu tenho pensado um bocadinho nessa questão e nas liberdades individuais e na circunstância de porque é que a nossa liberdade individual merece um respeito diferente na altura do fim de vida. E quer dizer, a verdade é que a morte torna-nos mais iguais aos outros. Obriga-nos a frequentar hospitais públicos, perdemos a deferência que muitas vezes estamos habituados perante a comunidade que nos acompanha, ou seja, obriga-nos a viver como vivem os outros. E, portanto, falar em direitos, em liberdades, para mim faz sentido ao longo da vida, não é? Não é só na morte, quer dizer, possivelmente...
Faz terminal da vida.
E, portanto, não vou falar exatamente das questões ligadas com a Constituição, porque não tenho, evidentemente, competência para isso, mas, quer dizer, choca-me que estejam a pensar em melhorar a dignidade das pessoas e a concentrar a dignidade numa única fase da nossa vida, que é a fase terminal. E, portanto, para mim, a dignidade é para ser mantida e é para eu ser assistida toda a minha vida, ao longo de todas as fases, de uma forma digna, não no final de vida.
E como já sublinhou, do seu ponto de vista, não há nesta altura condições no Serviço Nacional de Saúde.
Não me parece, não me parece que exista.
Para um acompanhamento digno, utilizando essa expressão, ao longo de todas essas fases. Mas vamos colocar esta hipótese, de que no futuro, de facto, a eutanásia é efetivamente despenalizada. Se tal vier a acontecer, como deve atuar um médico que tem um pedido do doente para a eutanásia?
Quer dizer, como deve imaginar, isso vai ser da maior complexidade, porque, quer dizer, saiu uma posição e não é só este novo bastonário eleito que mostrou a sua posição frontalmente contra a eutanásia.
Vários,
quer dizer, existe uma carta, existe um documento assinado por todos os bastonários da ordem dos médicos anteriores, no sentido de uma rejeição unânime desta prática ser realmente uma prática deontologicamente aceita.
Mas há também alguns clínicos que assinam a petição que hoje vai ao Parlamento.
Pois, aí terá que ser a ordem a definir critérios deontológicos, no sentido de, obviamente, que tem que haver sempre o direito de objeção de consciência, porque é um direito que também penso que decorre da Constituição. E, portanto, terão que ser definidos parâmetros. Não tenho muito bem a ideia como é que uma coisa se pode fazer quando realmente existe pela parte da comunidade.
Mas não vai contra
comunidade.
A ética?
Não vai contra a ética?
Sim, o próprio juramento dos médicos.
Não. O código deontológico é essencialmente um código de deontologia médico embebido num conjunto de princípios éticos. E o código deontológico rejeita esta prática.
Claro.
Portanto, se ela for aprovada por legislação, certamente a ordem terá que alterar o seu código deontológico nas circunstâncias da lei, mas, quer dizer, estou acredito que, se as pessoas realmente se tiverem consciência o que é que nós estamos a falar quando estamos a falar de eutanásia, e não existir essas confusões terminológicas entre o deixar morrer e o matar, eu estou convencida que vai existir na sociedade portuguesa uma rejeição unânime a esta questão da dita morte assistida.
Vamos então assinalar essas diferenças, tentar esclarecer esse ponto. Muitos clínicos, como dizia, já debatem a questão da interrupção de tratamentos, enfim, poderão ser considerados inúteis. Por vezes, os clínicos suspendem esses tratamentos, ainda que daí resulte
a morte da pessoa, do
paciente. Qual é a diferença?
A diferença é total, quer dizer, a obstinação terapêutica é uma má prática médica por razões éticas, ou seja, quando nós temos um doente com prognóstico fechado, sem qualquer hipótese de sobrevida, um doente com um problema oncológico metastizado, quer dizer, estar a investir numa reanimação, estar a investir em certas práticas, é considerado má prática médica. E, portanto, isso é completamente assente e é uma coisa absolutamente consensual do ponto de vista dos guidelines médicos nacionais e internacionais. Outra coisa é matar a pessoa. Portanto, uma coisa é deixar morrer, que é um ato digno, é um ato da maior coragem moral, porque evidentemente não é fácil para nenhum profissional de saúde o deixar morrer. É algo que certamente transporta em si uma dose significativa daquilo que nós chamamos o burnout, porque realmente é uma coisa que é preciso uma coragem moral significativa para nós percebermos que tecnicamente não há nada a fazer. E, portanto, que a solução mais digna é deixar a pessoa morrer com todos os cuidados e morrer com todo o conforto e com toda a dignidade.
Mas suspendendo os tais tratamentos que já são inúteis.
Mas suspendendo os tratamentos que são considerados fúteis. Outra circunstância é nós percebermos que aquela pessoa quer morrer e objetivamente matá-la, porque a eutanásia é alguém que pede para morrer e alguém que aceita o pedido dessa pessoa para morrer. E, portanto, são coisas completamente diferentes e esta confusão é perigosíssima introduzir neste momento o debate. O debate não, o debate deve ser obviamente introduzido, mas Introduzir neste momento um referendo que possa ser e possa ter gênese em dificuldades conceptuais desta natureza é irresponsável.
Não fará sentido, do seu ponto de vista, sem esclarecer todas estas questões. Sei que já alertou para perigos do efeito rampa deslizante, assim que é descrito, ou seja, de eutanásia ser pedida, eventualmente por doentes que estarão, imaginemos, num estado de depressão. Que exemplos têm dos países, destes casos, dos países onde a eutanásia já está legalizada?
Infelizmente não tem faltado casos, por exemplo, no caso da Bélgica, que tem sido assim, o país onde os casos mais paradigmáticos têm sido trazidos à colação, quer dizer, não só doentes com problemas e com depressões que tendencialmente não são curáveis, como crianças. E, portanto, isto são circunstâncias que nos alertam exatamente. Muitas vezes a rampa deslizante é criticada por falta de resultados palpáveis para provar a questão da rampa deslizante. Mas, quer dizer, é olhar para os países vizinhos e perceber exatamente o que aconteceu e como está a acontecer. E pior, quer dizer, nas circunstâncias em que nós estamos, em que não há camas, não há tempo, temos os sistemas nacionais de saúde, e não só o português, mas a nível internacionais, com orçamentos reduzidíssimos, quer dizer, a questão de matar com o objetivo económico de sustentabilidade do sistema nacional de saúde não deixa de ser despicienda. E, portanto, os idosos, as pessoas que estão em fim de vida, são, obviamente, recursos muito caros para o Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, isso não deve deixar de ser visto como um potencial problema quando se está a debater questões desta natureza e desta sensibilidade.
O nosso tempo está a chegar rapidamente ao fim. Temos cerca de um minuto e alguns segundos. Foi consultada por algum deputado? Ou algum subscritor da petição que hoje chega ao Parlamento?
Desta petição, porque acho que há duas petições.
Sim, da petição de hoje que defende a estabilização.
Não. Quer dizer, tive oportunidade de certas pessoas, sem dúvida, que tive oportunidade em estar em debates académico-científicos com algumas das pessoas que subscreveram a petição. Sei que existe preocupação da parte de alguns subscritores de ter atenção às pessoas que pensam e que partilham uma posição diferente. E, portanto, não obviamente
não se deve... nesta matéria.
E que são especialistas nesta matéria, que também é importante, muitas vezes.
Espero que haja esse debate profundo agora que é iniciada esta discussão. Ana Sofia Carvalho, muito obrigado sua presença nesta edição do Meio-Dia. Óscar, estivemos a conversa com Ana Sofia Carvalho, diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica, no dia em que a eutanásia chega pela primeira vez à Assembleia da República. O debate está agendado para as 3 da tarde. Interessante.